Uma pessoa escutou numa partilha que a central de atendência tem uma coligação especial com Iberá e com Lis, que são dois centros planetários que nós conhecemos. Então, a pessoa pergunta qual é a diferença entre essa atuação de Iberá e de Lis sobre os processos de cura e Mirna Jade, que tem a central de atendência sob a sua aura. Para nós começarmos a perceber a ajuda e a energia de Iberá e de Lis nos trabalhos de cura aqui, é preciso que a gente compreenda um pouco melhor a atuação da graça na cura, a atuação desta graça no processo de cura. Os médicos e os curadores reconhecem que a doença é uma aplicação da justiça sobre o corpo material. E os médicos e aqueles que lidam com cura reconhecem que a doença está cumprindo um ato de justiça, então eles procuram ajudar o paciente a conseguir certas condições para levá-los à saúde, para devolver a eles a saúde. Mas essa justiça, que é aplicada por vários motivos e por várias leis universais, esta justiça pode ter o seu curso mudado, essa justiça pode ser alterada ou pode ser adaptada por obra da graça, que é um outro movimento acima da justiça que o universo pode aplicar. Esses males do corpo, que nós chamamos de doenças, isto tudo é trazido como justiça, não é? Por causa do mau karma do indivíduo. Por exemplo, o ódio que ele sente, ou sentimentos semelhantes ao ódio, vão se acumulando e, numa determinada encarnação, isto emerge. Então, muitas doenças kármicas são produtos do ódio, desenvolvido, eventualmente, em vidas anteriores. Outro exemplo de mau karma que produz doenças é a falta de caráter. Então, a falta de caráter, a falta de princípios, a amoralidade, isto vai acumulando e isto pode refletir sobre o corpo ou sobre os corpos como alguma deficiência, alguma falta que o corpo sinta, alguma deficiência. Isto vem de falta de caráter em vidas anteriores ou na própria vida. É que o indivíduo acha que o seu caráter é normal, mas aquele mau caráter normal de quase todos, aquilo vai se acumulando e a uma certa altura algo no físico não se produz, falta. E assim por diante, nós temos várias doenças kármicas trazidas por influência mental de pensamentos inadequados, continuados, seguidos, de emoções desequilibradas. Então, isto tudo vai gerando um acúmulo de coisas irregulares e, a uma certa altura, isto karmicamente ou por justiça é aplicado sobre o corpo, que desta forma vai equilibrando todas estas coisas. Não só o tratamento clínico é necessário para nós termos este equilíbrio kármico e, portanto, termos alguma cura. Mas também outros tratamentos teriam que ser aplicados ao indivíduo ao mesmo tempo. Como, por exemplo, nós ajudarmos o indivíduo a encontrar aonde é que ele criou o débito kármico. E como ele deve fazer para mudar o seu comportamento, o seu ritmo, o seu sistema, para começar a produzir karma contrário. Então aqui, para nós vermos estas doenças ou esta busca da saúde com a justiça universal, nós teríamos que ter não só o médico, mas ter no médico também esta possibilidade de tratar das coisas psicologicamente, psiquicamente, por várias vias que os sistemas de cura vão encontrando. Então, numa mesma atividade de cura, nós estamos lidando com a medicina, com os recursos da medicina, mas estamos também lidando com certos reconhecimentos internos, espirituais, da alma, que isto, quem está tratando do indivíduo, deve saber manejar, deve saber usar, tanto quanto ele sabe usar a parte clínica. Porque a parte clínica só não vai resolver a causa. Então aí precisa que este médico ou este terapeuta, ele tenha acesso a esses processos que podemos chamar de psicológicos, para ajudar o indivíduo a ir além do tratamento clínico. E nós temos no procedimento a consciência de tudo isto. Então, se nós estamos aplicando um tratamento clínico, se estamos ajudando o indivíduo a equilibrar o seu karma, portanto, a cumprir essa justiça, nós temos a possibilidade de invocar a graça. Se nós estamos fazendo tudo o que é necessário, tudo o que é de lei, e se o paciente está disposto a cumprir aquilo que a justiça lhe trouxe e apresenta, então, neste caso, este médico e este psicólogo, ele também começará a trabalhar, a funcionar como sacerdote. E como sacerdote, com este outro lado dele, ele estaria aí invocando a graça. Porque a graça pode vir incompreensivelmente a qualquer momento, porque a graça está acima disto tudo. A graça está acima, inclusive, desta justiça kármica, vista desta forma. Esta graça está acima desta forma de ver as coisas e está acima desta justiça, assim tão concreta, tão evidente. Aquilo que representa a graça no trabalho dos centros planetários, aquilo que representa a ação da graça, aquilo que concentra esta atividade da graça é Iberá e Lis, porque para transcendermos esta justiça exata e para entrarmos num outro terreno, num outro campo, nós necessitamos de uma energia toda especial, que é tão universal, ou muito mais universal que esta justiça, e que nós chamamos de Mãe do Mundo. Então, esta Mãe do Mundo, esta energia a qual se dá este nome, ela não é uma criatura, um objeto de culto em si, Isto com que Iberá e Lis lidam, fundamentalmente, esta energia toda especial, é uma energia que dentro do nosso universo tem todos os poderes para moldar a matéria, desde que ela purifique a matéria. Então nós podemos estar numa situação de justiça, mas esta energia purificadora, ela flui de uma forma especial, aplica uma purificação muito sutil, muito interna, e quase sempre no plano inconsciente. Então a purificação que esta energia, ou que esta mãe do mundo aplica, é tão profunda e tão sutil, e vai tanto nas raízes esta purificação, que isto se torna um fato inconsciente. Isto se torna um fato que não vem para a consciência de ninguém, nem vem para a consciência do paciente e nem vem para a consciência do médico. Isto foi purificado num nível tão profundo que está além de todos esses processos conscientes, está além, inclusive, desta justiça corrente no universo. Mas aí, Iberá e Lis, para falarmos dos núcleos planetários essencialmente encarregados desta aplicação, desta purificação, numa segunda etapa, quando esta purificação no profundo, no inconsciente, chega num certo grau e num certo nível, então esta mesma energia, que nós chamamos de mãe do mundo para tê-la mais compreensível, então isto começa a aperfeiçoar todos aqueles impulsos que do inconsciente vão para a forma. Então o próprio inconsciente do indivíduo, por obra desta energia, e aí é que fica trabalhando Iberá e Lis no indivíduo, é no inconsciente. Por isso é que nós dizemos que os processos de cura que nós conhecemos e que nós usamos nos são passados por Mirna Jade, porque Mirna Jade está lidando com a nossa forma de ser, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de curar, com a cura nos vários níveis do ser. Mas Iberá e Lis estão trabalhando neste plano completamente desconhecido, inconsciente. E aí, esta obra de Iberá e de Lis, ao nos devolver a saúde no profundo do nosso ser, do nosso inconsciente, lá onde a doença teve as suas raízes, onde a doença foi permitida pela justiça e começou a emergir, então esta obra interna vai começar a restaurar o ser do seu ponto de vista mais profundo em direção a uma ordem mais perfeita, a uma beleza e a uma nova harmonia. Então, quando nós começamos a perceber a cura, quando a cura começa a acontecer, isto já vem imbuído desta nova ordem, desta nova beleza, desta nova harmonia, que o ser externo ainda não conhecia, nunca tinha vivido. Então, é um processo da tendência com Iberá e com Lis, é um processo totalmente oculto, totalmente inconsciente, e que pode ter também as suas coligações com níveis mais amplos desta mesma energia purificadora, sublimadora e construtora. E se isto, então, tem uma coligação com níveis mais amplos desta energia, dependendo aí da intermediação de Mirna Jade e dos processos de cura de Mirna Jade, com todas as suas hierarquias de cura que estão trabalhando neste processo. Então aí, esta energia da Mãe do Mundo, ou esta energia de cura profunda, pode se estender e coligar o profundo do indivíduo, o inconsciente do indivíduo, com o inconsciente universal. E aqui, se Iberá Elis e Mirna Jade, em conjunto, transferem este processo de cura para o inconsciente universal, isto é, para a Mãe Universal, que é a outra dimensão de todo este processo de cura, não se dá só a cura do indivíduo como indivíduo, mas aí se dá o contato do indivíduo com níveis de perfeição, contatos que nunca mais vão se romper, iniciações da consciência do indivíduo com esses níveis de perfeição, onde não haverá mais doenças, mais desequilíbrios. Então Iberá e Lis lidam com esta forma de purificar, de sublimar, de ordenar em nível inconsciente do indivíduo, através disto que nós chamamos de Mãe do Mundo, que é uma consciência que engloba toda a energia destes centros, como também estende isto para o mesmo trabalho, porém numa consciência universal, numa consciência mais ampla, que permite então ao indivíduo ter uma maior estabilidade nisto que nós chamamos de perfeição e de saúde. É muito importante que a cura, portanto que o trabalho de cura, não fique só tocando o inconsciente do indivíduo. É muito importante que, chegando no inconsciente do indivíduo, e que a Mãe do Mundo, que Iberá e Lis, trabalhem aí até que este processo integre um âmbito maior, porque neste âmbito maior é que o ser vai ficar conhecendo os padrões mais perfeitos que existem para todas as suas formas. Então digamos que através da Mãe do Mundo, ou de certos níveis de Iberá e de Lis, nós estejamos sendo curados, estejamos removendo as nossas situações kármicas e retomando a nossa saúde. Mas em outros níveis de Iberá, em outros níveis de Lis, ou em nível de Mãe Universal, os padrões perfeitos para as nossas formas não se limitam a esses níveis onde a doença existe. Mas no âmbito da Mãe Universal, ou no âmbito desta mesma energia em níveis superiores, em níveis cósmicos de Iberá e de Lis, nós estaremos então atingindo padrões perfeitos para os nossos níveis mais sutis, além destas doenças. Então o processo de cura não está só nos níveis das doenças, só nos níveis da justiça universal e kármica, mas este processo transcende esses níveis e vai muito além. Então, a partir daí, o nosso corpo da alma, o nosso corpo de luz, o nosso corpo monádico ganham outra luz, ganham outros padrões de perfeição muito mais próximos dos arquétipos que os criou, muito mais próximos daquilo que os concebeu. E se a cura atinge esses níveis de nós estarmos tocando os padrões perfeitos, até para o corpo de luz, até para o corpo da alma, toda a matéria que está subordinada aos raios desses níveis, ou ao fogo desses níveis, ou à eletricidade desses níveis, toda esta matéria é uma matéria liberta. A luz em toda esta matéria está liberta. Então, nesse sentido, Iberá está trabalhando também muito concretamente até os nossos átomos físicos, no sentido de libertar nos nossos átomos físicos esta luz. Então, esta cura, à medida que ela vai aprofundando, que ela vai desenvolvendo, vai atingindo vários níveis, desde o nível material, simbolizado pelo corpo físico, com todos os tratamentos pelos quais ele tem que passar, até esses corpos internos, que não estão doentes, mas que podem estar sempre mais próximos desta perfeição. Então nós temos um nível de devoção que diz respeito à cura, à regeneração, à reconstrução da nossa parte física, da nossa parte etérica e mental emocional. E temos outro nível de devoção, temos outro nível de apelo, de invocação ou de alinhamento que diz respeito a uma perfeição além, em nível do corpo de alma, do corpo espiritual, do corpo monádico. Então tudo isto está no âmbito do trabalho de Iberá, do trabalho de Lis, nos processos de cura. E o que Mirna Jade faz, além de entrar com a sua direta energia para possibilitar tudo isto, o que Mirna Jade faz é estar aí como intermediário, como contato, para que este trabalho profundo da Mãe do Mundo, da Mãe Universal, possa se efetuar, possa acontecer dentro do indivíduo e nos níveis em que ele é um indivíduo superior. Então é como se a Mãe do Mundo, nesses processos de cura, lidasse com o nosso nível individual, terreno, psicológico, mental, e se a Mãe Universal estivesse atuando sobre os nossos níveis transcendentais, os nossos níveis além deste indivíduo que nós somos conhecidos. Então, quando eu recebi hoje um papel com o aparecimento de florais, esses florais simbolizam um certo procedimento interno que deve começar a acontecer ou que já está acontecendo. Esses florais são um símbolo externo sutil destas coisas. E como símbolo, eles cuidam de enfermidades sutis, até psicológicas. Mas eles são um símbolo de algo para o qual se deve estar avançando para áreas da cura e dos procedimentos que devem estar avançando pelo inconsciente adentro. Nesta etapa, para que a nossa parte consciente externa comece a afinar com estas coisas e comece a perceber esses mecanismos, ou mesmo sem perceber, que comece a participar interiormente desses mecanismos, nós teríamos que, nestas etapas tão delicadas da cura, começar a se expandir e a entrar no âmbito de energias planetárias que lidam com o nosso inconsciente individual, ou energias mais universais que nos conectam com o inconsciente maior. Nesse período, nessa etapa, nesse ciclo do trabalho, nós teríamos que estar conscientemente mais voltados e mais respeitosos e mais interessados em perceber, em compreender aquilo que nós chamamos de consciência do nosso corpo, que é aquilo que nós podemos fazer em nível consciente para colaborar com tudo isto. Isto é, o nosso corpo físico, que é em princípio o objeto desta busca de cura, este nosso corpo físico tem uma consciência, cada partícula dele é consciência. E essas partículas todas reunidas formam em nós uma pequena entidade, formam em nós isto que nós chamamos de consciência do corpo físico. E esta consciência do nosso corpo físico pode estar calma, pode estar harmoniosa com todo o resto da consciência. E esta consciência do nosso corpo físico pode estar desempenhando a sua função de fazer contatos com tantos outros processos e com tantos outros elementos. Esta consciência do corpo físico pode estar disponível para todos esses contatos ou para nos levar a perceber esses contatos, se esta consciência não estiver agredida por nós, pela nossa mente, pelos nossos modos de ser diante do nosso corpo físico. E se os médicos, ou se os tratamentos, ou se a energia destes centros planetários encontram a consciência do nosso corpo físico, encontram esse nosso eu básico pacificado e bem organizado e bem à vontade dentro deste processo evolutivo, então aí tudo isto pode funcionar muito melhor, muito mais livremente. Para que esta consciência do corpo, para que essa nossa possibilidade de nos conectar com tudo isto, isto possa acontecer, é preciso que nós, com a mente, deixemos de interferir nesses processos do corpo. Então eu posso estar com algum sintoma kármico trazido pela justiça, mas a minha mente deve servir para reconhecer aquilo e reconhecer as causas daquilo e mudar as causas daquilo e não interferir no corpo aonde esta justiça está sendo aplicada. A mente não deve interferir aí. A mente não deve entrar nesse processo do corpo. Deve deixar que o processo do corpo, seja qual for, vá livremente, cumpra a justiça. Mas a mente deve estar buscando, se conectando com aquilo que é a compreensão para como nós ajudarmos a mudar aquele sintoma, como mudar aquilo. Nós teríamos que ser muito disciplinados e muito silenciosos durante esses tratamentos, porque aí a consciência do nosso corpo, juntamente com a consciência do terapeuta, do médico, ou de quem quer que venha ajudar nesse processo de cura, isto forma como que uma rede de colaboração. E aí o corpo pode cumprir todo o seu processo que é de justiça com a ação da graça desses níveis de cura desses centros planetários, pode ser ajudada por esta graça e isto tudo pode tomar um outro rumo. Então nós teríamos que estar muito atentos a não interferir nos processos do nosso corpo com a mente, como, por exemplo, esperar que o nosso corpo diga as coisas, aguardar que o nosso corpo dê sinais, ou para nós, ou para o médico, ou para quem quer que esteja tratando, mas a nossa mente ficar coligada com o nosso nível mais alto, ou ficar coligada com esta possibilidade de nós recebermos esta graça. Esta graça que vai desde a cura imediata de certas coisas, porque é de justiça e porque nós nos conectamos, como também por esta graça maior que pode até mudar os rumos e mudar até a conformação desta justiça que está sendo aplicada. No glossário esotérico e na trajetória do fogo, nós temos algumas leis que dizem respeito a este assunto. Então, aqueles que estão em contato para efeito de tratamentos ou para efeito de trabalhos em comum, em colaboração, podem ir desenvolvendo todo este processo e podem ir se predispondo aos contatos com esses níveis de Iberá, de Lis, de Mirna Jade, podem procurar aquilo que ali é chamado de leis interiores, ou de leis da antimatéria, ou as leis Ono-Zone. E aí, colocando a mente nessas leis, nesses movimentos da ordem universal, a mente vai colaborando para que os planos de consciência da mente para baixo vão se fundindo, isto é, os vários níveis do etérico, os níveis do etérico com o astral humano, do astral humano com o mental, do mental com o intuitivo. Então esses níveis vão se fundindo e isto vai possibilitar uma cura mais ampla e mais perfeita. Porque onde quer que esta energia da Mãe do Mundo tenha penetrado, ou que esta energia suprafísica de cura tenha penetrado, se esse subnível aonde ela penetrou está em contato com os outros, está em relação com os outros, então esta cura infiltra todos os níveis dos corpos. E se nós estamos com a mente nestas leis, se nós estamos com a mente buscando estas leis interiores, esta justiça interna, estas leis da antimatéria, então aquilo que é a energia, seja da alma ou seja mais além, mais superior, isto também tem condições de ir penetrando esses subníveis e esses níveis mais baixos. Enfim, se a nossa mente está nas leis, se a nossa mente está neste processo que as leis indicam e que as leis iluminam, que as leis ensinam, então a mente ocupada com isto vai entrar num dinamismo que vai permitir que tudo isto funcione com muito mais liberdade, com muito mais fluência, porque a mente não trará elementos negativos, elementos densos, pouco evolutivos, como a mente normal vive introduzindo nas células do ser. Então, este conjunto de leis, representado pela trajetória do fogo, que diz respeito a muitos trabalhos futuros nossos e que simboliza uma forma futura de estarmos diante das leis, neste livro já existe este setor das leis interiores, das leis da antimatéria e das leis Ono-Zone, que servem para esta nossa busca atual, que serve para nós colaborarmos com este processo sobre os nossos corpos. E nós temos falado, muitas vezes temos alertado as pessoas de que precisam colaborar com a cura, que precisam ser os próprios curadores e não só esperar que a tendência faça tudo. Fará o que ela puder. E o que ela puder vai depender de como está a nossa consciência, de como está o nosso mecanismo diante da cura. Então, nós já podemos, eventualmente, assumir mais este trabalho, assumir mais esta conscientização dentro destas leis, que vai muito além do efeito de procedimentos, do efeito de medicamentos e de qualquer atendimento que a gente tenha. Porque dependendo do nível em que nós estamos polarizados e em que nível estamos trabalhando na busca da cura, isto vai determinar que se põe em movimento ou não dentro do médico o nível correspondente, e vai determinar o nível de Mirnajad, o nível de Iberá, o nível de Lis, que vem ao nosso encontro e que vai permear todo este processo. Então, falar de um centro planetário ou falar de um processo de cura, isto tem várias formas de se falar nisto. Mas se a nossa mente, aqui no plano consciente, se coliga com um determinado material vibratório, como possam ser estas leis, que não são materiais, que não são densas, que não são leis psicológicas, não são leis físicas. Então, se a nossa mente vai se coligando com este material, vai colocando os nossos corpos numa certa vibração, e o processo de cura é outro. O processo de cura tem uma outra ampliação. E isto vai repercutir no trabalho, porque eu posso estar num procedimento, eu posso estar sendo atendido em um determinado nível. E ali eu estou cuidando da saúde, ou estou cuidando da minha sanidade mental, dependendo do caso. Mas se eu estou num outro nível, se eu estou com uma outra conexão, se eu estou trabalhando outros contatos, então ali naquela mesma consulta, naquele mesmo procedimento, naquele mesmo tratamento, estão acontecendo outras coisas. Então aqui entra muito o processo da devoção, esta decisão de contatar estas coisas mais sutis, mais internas ou mais profundas, e entra esta nossa decisão de não interferir diretamente nos processos do corpo, porque esses processos do corpo ou dos corpos estão entregues a uma outra justiça, que é infalível e que é exata, que não é como a terrena, mas a nossa mente não deve estar interferindo aí, porque aí ela não pode determinar nada de verdadeiro. Ela deve estar penetrando, invocando, buscando, implorando por esta graça que está em outro nível, que está num nível transcendente e que pode desencadear um processo completamente diferente na nossa cura e no nosso tratamento.